Graças a Deus, nós fizemos mais uma vez uma reunião importante, né? Todas elas são importantes, mas ontem foi uma reunião mais demorada, né? Quase 2 horas de reunião.
Número grande de pessoas, né, senhor? Bastante gente.
Bastante gente, mais de quase 50 pessoas compareceram, né? Então, a gente tentou resolver os problemas lá junto com o doutor Michel, que compareceu, o comandante da Polícia Militar não pôde comparecer, e também o Ministério Público também com problemas, talvez não compareceram, mas a gente tentou, na medida do possível, resolver os problemas que apareceram ontem lá. De início, lógico, nós comunicamos a diretoria e também a comunidade que estava lá presente, que agora nós temos uma nova coordenação, né, do Conselho de Segurança em Curitiba. Primeiro era nomeado lá uma pessoa, talvez político e tal, agora não, agora o governador quer um Conselho de Segurança em cada município, porque ele viu, reconheceu o trabalho do Conselho de Segurança no Paraná. Inclusive, o nosso também está dentro desses melhores Conselhos de Segurança do Paraná. E agora, então, a coordenação do Conselho de Segurança passa a ser diretamente no Comando Geral da Polícia Militar. Nós temos como coordenador em Curitiba, agora dentro do Comando Geral da Polícia, um coronel, que é o coordenador, tem um major, que é um dos auxiliares, e também um tenente e uma soldada, uma feminina, que é também a coordenadora. Então, agora estamos dando muito mais força para o Conselho de Segurança de cada cidade, por esse apoio maior, que funcionando dentro do Comando Geral da Polícia Militar, logicamente que nos dá muito mais condições de trabalhar. E nós temos já agendado para a próxima semana, né, com o coordenador geral, lá com o coronel, para ver os problemas que nós temos aqui na Polícia Civil, na Polícia Militar, quais as necessidades para a melhor segurança de nossa cidade. Então, agora essa foi uma das comunicações. Depois nós tivemos também, comunicando à diretoria e também à comunidade, que através das câmeras, as famigeradas câmeras de segurança da cidade, né, que há tempo que nós estamos tentando funcionar, e fizemos a doação, comunicamos que fizemos essa doação dessas câmeras para a Prefeitura Municipal. Então, as câmeras de segurança a partir de agora pertencem à Prefeitura Municipal, porque o Conselho de Segurança adquiriu as câmeras, comprou, pagou, instalou, e agora, após a negativa da CIAB de não pagar a internet, nós fomos obrigados a conversar com o prefeito, acertamos e fizemos essa doação, já encaminhou o projeto para, segundo o advogado, né, da prefeitura, já encaminhou para a Câmara Municipal para poder autorizar a verba para manutenção e também o monitoramento dessas câmeras. Então, o Conselho de Segurança, a partir de agora, não tem mais nada a ver com as câmeras e fica entregue à Prefeitura Municipal de Bandeirantes. E outros assuntos, né, que nós tivemos lá, bem rapidamente, né, de perturbação do silêncio, com a presença lá de 12 ou 15 alunos da UEMP. Nós vamos tentar, sem dúvida alguma, como já resolvemos em datas anteriores, em épocas anteriores, o problema da perturbação do silêncio, principalmente aqui na Vila Maria Alice, né? Então, agora a gente vai também procurar resolver esse problema levado ontem lá pelos alunos da UEMP de Bandeirantes. E nós tínhamos lá também outros assuntos para discutir na minha agenda, mas eliminamos a agenda porque não teria condições de fazer ontem. Inclusive a ONG do Bicho, né, que trata da proteção dos animais, também não tivemos condições, vamos deixar para a próxima reunião.
Tá certo, na verdade é Vila Maria, né? Aqui na Vila Maria, aqui na região da Rádio Cabiúna. É. E também temos aqui, está chegando aqui por aqui também a doutora Bruna, sargento Júlio César, ex-sargento Júlio César, né? Agora tá como é que fala, sargento? Quando fala?
Força Nacional. Tá
licenciado da Força Nacional. Pois nós vamos falar também a respeito do projeto que a Bruna tá trazendo aqui para Bandeirantes, tentando implantar, teve na reunião do conselho ontem, né? No projeto Esperança, na cidade de São Miguel do Iguaçu, que desde 2015 os presos com melhor comportamento estão recebendo essa capacitação profissional e prestam também serviço à comunidade. O objetivo é colaborar para a reinserção do detento à comunidade e prepará-lo para uma atividade profissional. Outro benefício que o projeto traz para os detentos é que a cada 3 dias trabalhados, reduz-se um dia na sua pena. Não sei se é o mesmo caso que vai ser aplicado em Bandeirantes. Boa tarde, doutora Bruna.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, isso a gente apresentou ontem no Conselho da Comunidade, Conselho da Segurança. Antes a gente já tinha conversado com o delegado, com as juízas, não conseguimos ainda contato com o promotor, mas estamos perto disso. Esse projeto foi apresentado lá em São Miguel do Iguaçu. Inicialmente seria para trabalhar, eles fizeram com a ajuda do poder público e de instituições privadas, dos empresários da cidade, eles construíram um barracão dentro da delegacia, conseguiram verba para poder comprar a máquina de fazer fraldas geriátricas, e os presos trabalham nessa fábrica e passariam essas fraldas para a prefeitura, que a prefeitura distribui lá de forma gratuita para as pessoas que precisam. A gente leu essa notícia e aí a gente pensou, poxa, a gente poderia trazer isso aqui para Bandeirantes. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos projetos sociais, principalmente na área da Maria da Penha. E esse se tornou assim, uma coisa interessante, porque antigamente eu já tinha uma vontade da questão da ressocialização do preso. Eu e meu pai, nós já trabalhamos em Itambaracá há muitos anos, vimos que lá a questão é assim, a pessoa está lá dentro, não faz nada, passa o dia lá, a família tem que dar um jeito de se manter aqui fora. Quando a pessoa sai, não tem emprego, não tem nada. Lá em São Miguel, eles fazem assim, são 3 horas de trabalho e 3 horas de estudo. A gente tentaria também tentar entrar em contato com o Senai, Senac, para poder fazer uma parceria para virem dar aula para os presos também sobre cursos técnicos. Não só eles, mas se a população, um empresário, um autônomo se sentisse tocado e viesse dar esses cursos também. A questão da diminuição da pena, isso é previsto na lei de execução penal. A cada 3 dias trabalhado, diminui-se 1 dia da pena. Isso já é aplicado aqui em Bandeirantes, graças à dona Mercedes, que é da pastoral carcerária. E só que aqui, assim, é aquela coisa, é pequenos artesanatos, até o delegado comentou que tem a marcenaria lá dentro, que hoje conta com trabalho de apenas 4 presos, nós temos hoje 70 e poucos presos. Já chegamos a ter mais de 100 aqui em Bandeirantes.
115, hoje está com 75.
Isso. Então, assim, seria uma forma da gente ajudar, da gente ensinar para eles um trabalho, porque a gente sabe a realidade dessas pessoas. São pessoas que, maioria lá presas na questão do tráfico, não tem oportunidade na vida, não tem como estudar, tem que trabalhar muito cedo, ajudar a família, não teve essa chance.
E muitas das vezes sai até pior do que entrou, né?
Muito pior. Nós temos casos verídicos de pessoas que entraram relativamente boas e saíram de lá, assim, formados no crime mesmo.
É, vale lembrar que 115, já tivemos 115 presos, hoje tem 75, num lugar que cabe 34.
É, eu não sei se ela disse, né, porque tem um problema um pouco de audição, mas eu acho importante, porque muita gente pensa, é preso, vai ficar lá, vai cumprir a pena e acabou, né? E eu acho que é importante, e por isso que o Consegue também vai abraçar, né, esse projeto que foi apresentado ontem lá, porque você vai dar condição para o preso, que talvez não tenha uma profissão, dele sair da delegacia, cumprir a sua pena e depois não vir praticar novamente o que ele vinha praticando, porque ele não tem nenhuma formação. Pelo menos ele tendo um curso de eletricista, de fábrica de fralda, de crochê, ou
encanador,
sei lá, ou qualquer coisa, a gente vai também depois a parte social, né, de poder tentar encaminhar esse pessoal para cada profissão que ele fez aquele curso. Eu acho que é importante, porque a gente vai tirar uma pessoa do crime, né, ou dos furtos, que ele sai de lá, não vai roubar a nossa casa, né, não é verdade? Então eu acho que é importante, é um desafio que eles estão lançando aí, mas a gente tem que procurar esses desafios que são importantes também para a comunidade. O importante depois, a gente vai correr atrás.
A necessidade A prioridade, no caso, Bruna, seria o quê? A construção desse barracão no espaço da delegacia, né? Isso. Do lado de lá da delegacia tem um local ali, um terreno.
É, nós teríamos, isso é parte burocrática, já conversamos com o delegado, ele, através de um pedido para Curitiba, ele autoriza ceder, né? E aí a gente tem que pedir para Curitiba para formalizar essa autorização, porque só o delegado em si não tem esse poder. Isso aí a gente faria toda a parte burocrática. O que nós iríamos precisar inicialmente seria as questões de políticas públicas. A gente precisa de doações para construir esse barracão e para adquirir essa máquina e também teríamos que ver questões de prefeitura, questões do Estado, quem nos forneceria o material para a produção dessas fraldas.
É, no caso seria para curso técnico para fabricação de fraldas. Teria depois outros, né, dependendo do com o decorrer, se tiver tudo dando certo, como a gente falou. Sim. Aqui de pedreiro, encanador, eletricista, teria que comprar mais equipamentos, mas a prioridade é a construção do barracão.
Isso, né? Hoje seria a prioridade essa, tanto das questões das instituições públicas, como dos empresários da cidade, porque se os empresários forem ver, eles podem até pensar, ah, que eu vou ajudar preso, eu tenho tanta gente para ajudar. Mas, gente, vocês são empresários, eu também, como advogada, querendo ou não, eu acabo sendo uma empresária. A gente está sendo arriscado de sofrer um assalto a qualquer momento. A gente sabe disso aqui na cidade, o índice de assaltos cresceu, estamos tendo problema de questões de estupros aqui dentro da cidade, coisas que até bem pouco tempo atrás não existia. Nós estamos virando uma cidade grande com uma mentalidade de cidade pequena. E os empresários, eles têm que pensar que isso vai voltar em segurança para eles. Porque uma pessoa que trabalha não vai ter tempo de roubar o comércio do empresário.
Aí outra, ele já sai dali com uma formação, de repente ele já sai dali talvez até empregado, né? Colocando ele na sociedade e daí para frente, quem sabe, ele toca a vida dele. Sim. E a gente precisa então da ajuda de empresários da cidade, comerciantes, para poder desenvolver esse projeto, né? Quem é interessado também pode entrar em contato com você, Bruna, com quem? Com o delegado?
Pode entrar em contato com o seu Nelson, não consegue, pode entrar em contato com a gente lá no escritório, né? O pessoal sabe onde é. E o que puder ajudar a gente, se tiver ideias também, às vezes não tem a condição financeira, mas a condição de ideia, ou tem alguém que conheça que possa ajudar, entre em contato com a gente para a gente montar esse projeto, que esse projeto não é meu, não é do meu pai, não é do delegado de São Miguel. Esse projeto é do povo para o povo.
Tá certo. Seu Nelson, tem que o senhor achou? O senhor acha que tem condição? Dá para fazer? Dá para tocar para frente?
Não, tem, é o que eu disse, é um desafio. Mas, primeiramente, eu acho que nós temos que ver eles terão que ver esse problema da condição, né, de fazer esses cursos, porque eu acho que será muito mais fácil depois a gente ter essa condição, maquinários ou um barracão, por menor que ele seja, mas de boas condições, e o voluntário depois a gente arruma. Lá por dia um mecânico que pode ir lá dar um curso de uma hora, duas horas, um eletricista que possa voluntariamente também ir lá dar um curso. Isso aí, o importante é a gente, o que ela disse, a gente tem que ver primeiro essa condição de trabalho para poder. Agora, os voluntários, depois nós não vamos ter despesa, porque os voluntários a gente vai encontrar na cidade, um mecânico, eletricista e outras profissões que possam ser ministradas lá dentro da delegacia.
Tá, uma pergunta, Bruno, esses presos, esses cursos seriam para presos de qualquer lugar ou só para presos do município aqui da nossa região? Porque tem presos que vêm de longe e estão presos aqui. Quando sair, vão para a cidade deles.
Sim, seria para os presos aqui que estão na cadeia, independente
daqui,
de onde
saindo, vão ficar em Bandeirantes.
Não, independente de onde venham, ele está preso aqui em Bandeirantes, ele teria direito aos cursos e ao trabalho.
Então é para todos os presos aí, da delegacia.
Sim. Nós temos aí 70 e poucos presos hoje, 73 presos. Então o delegado, a delegacia, o delegado é que vai dizer, ó, nesses 73, eu tenho 10, eu tenho 15 em condições de fazer esse curso. Porque tem muitos que não têm condições. Então, o delegado é que vai selecionar. Não somos nós o projeto que vai escolher. Quem vai determinar é o delegado e vai falar, ó, eu tenho 10 em condições de fazer esse curso. Dentro dos 73, ou todos, que possa fazer esse curso. A seleção vai ser feita pela delegacia.
Como diz o caso aqui de São Miguel, os presos com o melhor comportamento recebem a capacitação profissional.
Isso, até porque a gente depende de autorização judicial também para eles poderem fazer isso.
Uhum. Tá certo, gente. Vamos torcer para que dê certo, né? Tá lançado aí e tomara que o pessoal colabore, os empresários, comerciantes, colabore com esse projeto, porque a cidade, a comunidade toda vai ser beneficiada. Tá bom?
Muito obrigada por ouvir a gente.
Obrigado mais uma vez pela atenção da minha parte. Como sempre está à nossa disposição, porque vocês são nossos parceiros do Conselho de Segurança.
Tá certo. Obrigado, Bruna.
Obrigada.